Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco temos Eduardo Ribeiro, presidente da AIA, Associação de Apoio e Inclusão ao Autista. Foi fundada em 2010, apoia pessoas com perturbações do desenvolvimento e autismo de todos os grupos etários. Eduardo, muito bem-vindo à RUM. Nesta entrevista que é realizada à distância, sim, por vezes tem de ser, já estamos também todos habituados a isso. Eduardo, eu calculo que tenha sido de facto um ano muito duro para os jovens que necessitam deste acompanhamento diário e para os pais também. Um ano depois deste primeiro confinamento, já é possível tirar conclusões sobre o impacto deste período na saúde e desenvolvimento destes utentes?
Olá, muito boa noite, Elsa. Boa noite a todo o auditório da RUM. Muito obrigado por esta oportunidade de falar um pouco sobre a nossa associação e os nossos problemas. Sim, feito um balanço um ano depois e com dois confinamentos grandes, que ao fim e ao cabo rondaram cerca de 4 meses, 4 meses e tal. Nós já no primeiro neste segundo, claro, ainda não sabemos o resultado em relação aos nossos utentes com mais idade, os adultos, mas no primeiro confinamento notámos claramente que houve um retrocesso enorme e algumas coisas que a maior parte deles já tinham e nós já dávamos como adquirido nas suas atividades e nas suas rotinas, ou no fundo, um voltar atrás, um reajuste, um tornar a fazer, começarmos outra vez com algumas atividades. Calculamos que este ano também vai acontecer o mesmo, agora no regresso depois, no dia 5. Entretanto, também houve uma melhoria que foi na parte relacionada com os mais novos, porque, ao contrário do ano passado, este ano não paramos as terapias. Portanto, os mais novos continuaram a ter as suas terapias e calculamos que isso deu um bocado de alívio também aos pais, por não estarem totalmente confinados com eles, portanto, tinham aqui o facto de poder sair, para além de que, em si, as terapias também funcionaram e, de certa maneira, cumpriram a sua função, que é melhorar as suas capacidades. E a sua maneira e a sua forma de estar. Em relação às famílias, penso que se nós atendermos ao que foi divulgado nos média acerca da saúde mental dos portugueses para famílias ditas, o termo é um bocado normais, eu acho que somos todos normais, mas sem nenhuma pessoa com problemas de autismo ou outro qualquer tipo de deficiência em casa. Podemos um pouco imaginar o impacto nestas famílias que, para além de já por si estarem obrigadas ao confinamento, ainda tinham que ter 24 sobre 24 horas uma pessoa em casa que não percebeu porque é que de repente não pode ir ao centro de atividades, porque é que não pode estar com os colegas, porque é que não pode fazer as suas caminhadas e, portanto, isto é um desgaste enorme para as famílias. Portanto, comparativamente, é isso. Nem tiveram, se calhar, sequer uma oportunidade de ter um momento de respiro, não é? Porque, embora houvesse um contacto para perguntar se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa, o envio de algumas atividades para fazerem, claro que isto não substitui o facto de um trabalho de 6 horas diário, fora do contexto familiar, em contexto de centro de atividades ocupacionais. Portanto, vamos ver agora como é que vai ser este novo regresso, mas penso que os profissionais já estão preparados, para um impacto, algo negativo, neste novo regresso.
Exatamente, há pouco quando falava do ano passado, daquilo que foi necessário recuperar, estamos a falar de retrocessos de que género?
A nível comportamental, essencialmente, portanto, determinadas atividades que as pessoas já conseguiam fazer por si só, portanto, estamos a falar de anos de trabalho, né? De repente, tudo isto há um ligeiro retrocesso. não conseguiam fazer, portanto, participar em algumas atividades. Eu sei que houve algumas dificuldades nessa participação, essencialmente a nível comportamental.
Mas em quanto tempo é que se consegue depois recuperar uma criança ou um jovem com este problema, não é? Que fica fechado, que fica sem estas oportunidades de estímulo que são tão importantes para o seu desenvolvimento?
Tal como nós, depende de pessoa para pessoa, não é? Conforme as suas características, conforme os seus interesses, nós partimos sempre de um princípio que será portanto, ter um objetivo ou ter como fim, digamos, um reforçado e procurar aliciá-lo para fazer as atividades à procura desse reforçado, de maneira a reforçar positivamente essa sua procura e essa sua melhoria. E, por outro lado, também vai depender do número de equipamentos que possamos ter à nossa disposição exteriores à instituição e que nós, normalmente frequentamos, como por exemplo a piscina, que não houve, portanto que no fundo até hoje, desde maio do ano passado até agora não houve. Procuramos alterar com as caminhadas ou com outras atividades, de maneira a procurar interessá-los nessas atividades e ir colmatar essas falhas que se vão detectando.
Há pouco falava aqui, obviamente, do impacto desta situação também junto dos pais. Essa comunicação que é feita entre a instituição, com os profissionais da instituição e esses pais, há muitas dúvidas, muitos desabafos, no fundo, na forma como é possível lidar com esta situação, geri-la da melhor maneira e com o menor impacto possível.
Sim, de uma maneira geral, digamos, em termos desta população mais velha, não é idosa, mas é mais velha, 18 ou mais anos, por norma, realmente, o maior sufoco é sempre a família, não é? A família e a forma de lidar. Mas muitas vezes são determinadas coisas que nós podemos ouvir, mas não podemos fazer nada, porque de facto tudo isto se prende com rotinas, com alterações de rotinas, com falta de qualquer coisa que esta população sente, como por exemplo, imagino depois de estar 2 meses em casa, ele vai sentir a falta, não é, da rotina que foi estabelecida em casa para superar não é todo este problema, e ele vai transportá-la e nós vamos ter uma semana ou duas de readaptação, exatamente porque as rotinas foram alteradas. Alguns deles, até para outra vez entrarem nas rotinas, vão demorar algum tempo. Portanto, isto é um problema para os pais, é um problema para os técnicos, embora os técnicos, no fundo, já sabem que faz parte do seu trabalho, não é? Os pais é que nunca estariam a contar com este problemático. Mas são coisas que se vão ajustando e penso que, conversando com as famílias, vai-se encontrando sempre soluções que ajudam a ultrapassar todos estes problemas ou constrangimentos que vão acontecendo.
No meio disto tudo, podemos dizer que a única vantagem, entre aspas, que possa ter acontecido com este confinamento foi precisamente os pais, com este trabalho exaustivo, conseguirem também encontrar novas formas de ajudar os filhos.
Sim, embora sejam a maior parte, são pais que já têm um histórico de trabalho deste tipo, não é? Porque isto já começou com eles quando criança, portanto não foi uma coisa que foi adquirida no momento. Portanto, são pais que já passaram, eu não digo por confinamentos como este, porque nunca foram semelhantes, mas por ausências de apoios, tal como agora também estão a encontrar. E que tiveram que arranjar estratégias, nomeadamente, eu falo, penso ali numa faixa entre os 15 e os 18, 19, 20, até entrarem em centro de atividades ocupacionais, em que respostas, não existem respostas muito adequadas, porque a escola não será uma resposta adequada para este tipo de deficiência, que estamos a falar de casos severos, não estamos a falar de casos leves, E, portanto, os pais, de certa maneira, já estão. Agora, isto é mais, digamos, um trauma para os pais, será mais um envelhecimento precoce, não é, para os pais, lidar com esta situação, que esperemos que, chegando aqui a vacina, que isto não se repita agora nos próximos, ou a haver que seja uma coisa muito mais leve do que o que está a acontecer.
Claro. Eu fui acompanhando a vossa página de Facebook, também a página de Facebook da AIA. Vocês foram promovendo também, pelo que eu percebi, alguns webinars. São importantes também para continuar aqui este trabalho de debater o tema, de procurar respostas?
Sim, nesta área, digamos, por muito, eu costumo dizer que quanto mais informação há, menos informação há. Isto parece um paradoxo, mas não é. Portanto, nós dirigimos a uma, se pensarmos que a população com algum tipo de deficiência em Portugal, em média, será à volta de 10%, portanto, nós quando estamos a falar de autismo e outras perturbações, poderemos estar a falar de 1, 2, 3%. Temos sempre gente que está a entrar, portanto, temos pais que já estão, digamos, ao serviço, entre aspas, portanto, já sabem a rotina, já têm os seus filhos, mas há sempre novos pais. E há sempre nova legislação, há sempre novidades. Dou-lhe um exemplo, acabou há um ano ou dois anos um regime que seria um regime que seria, agora não me estou a recordar o nome, mas havia um regime de proteção aos menores que terminou e foi substituído por maior acompanhado. De repente, entre este maior acompanhado, mas ninguém sabe o que é. Falámos das prestações sociais, mas as prestações sociais por si, muitos pais não sabem o que têm direito e quando têm direito e a que terão direito. Portanto, existe sempre uma necessidade de dar sempre nova informação e estarmos um pouco atualizados sobre toda esta parte jurídico-legal e financeira de apoio às famílias, que muitas vezes as famílias não têm acesso, porque a família vive para o filho ou filha e não tem tempo para mais nada. E portanto, compete-nos a nós também, de certa maneira, procurarmos algumas ou informações, ou participarmos, ou promovermos, ou pedirmos a outras associações ou a outros movimentos, como por exemplo foi o caso neste último ano ao movimento Cidadão Diferente, que é um movimento também que está constituído por pais, exatamente como os nossos, com filhos também com problemas severos, mas que se dedica especificamente a toda esta parte jurídico-legal, a tentar influenciar o poder político para a alteração das políticas públicas em relação às pessoas com deficiência, às suas famílias, bem como às instituições, porque eles também percebem que muito deste sucesso também passa por um melhor apoio às instituições.
Por falar em apoios, precisamente, esta questão financeira e estes apoios sociais que refere para as famílias, são suficientes para aquilo que é todo este trabalho de procura de alternativas, de consultas provavelmente diferentes do habitual? Esses apoios que chegam são suficientes? Há pouco estava aqui a referir precisamente que às vezes há até desconhecimento, é difícil perceber esta situação, parece que do lado do Estado não há essa preocupação efetiva de que essa resposta chegue efetivamente a todos aqueles que precisam.
Pois. Isto vai encontrar aquilo que eu lhe disse, que há informação, mas não há informação. Portanto, a informação é disponibilizada. A partir do Estado parte do princípio sempre que nós, todos nós, devemos ler o Diário da República e devemos saber o que está na lei, mas na prática isso não acontece. As pessoas vão sabendo porque vão falando umas com as outras ou através de algumas iniciativas como as que nós fazemos. De uma maneira geral, os apoios nós achamos sempre digamos, como qualquer pessoa, quem está a usufruir acha sempre que é insuficiente, portanto, que seriam preciso mais. Em termos da AIA, nós temos, como temos duas realidades, também temos duas formas diferentes de analisar essa realidade. Pois porque temos a parte de intervenção precoce em que não temos nenhum apoio financeiro para o seu funcionamento, que é essencialmente os pais que colaboram para que haja esse funcionamento e mecenato ou angariação de fundos que, por norma, como já referi aqui em edições anteriores, é a nossa caminhada que faz sempre, colmata uma parte desse prejuízo, entre aspas, porque é um prejuízo, mas é um prejuízo a nível social, portanto é sempre para nós, é sempre salutar que essas intervenções também se prevê já nessas intervenções. Por outro lado, temos o Centro de Atividades Ocupacionais, em que há, de facto, aí um apoio estatal, mas esse apoio estatal é de um determinado valor, é suposto as famílias compensarem o resto do custo unitário com valores que, cada vez mais, as famílias, ou a grande maioria das famílias, não suportam. Portanto, também nesse lado, nós muitas vezes temos que negociar e para bem da família, para bem da pessoa com deficiência, portanto também temos que introduzir algum prejuízo nesse funcionamento, de modo a que de facto façamos cumprir a nossa função social que também está aqui. Portanto, nós não temos fins lucrativos, mesmo que houvesse algum excesso, como aconteceu em alguns anos, é sempre reinvestido no nosso funcionamento.
Agora, precisamente com esta situação, já vamos para o segundo ano sem caminhada da AIA, era de facto um apoio essencial. Como é que estão a lidar com esta dificuldade? Mais um.
Bom, o ano passado nós, apesar de não termos a caminhada, a Jerónimo Martins resolveu dar-nos um apoio extra, não totalmente do valor que nós conseguiríamos angariar com a caminhada, mas cerca de 50% do valor, que de facto nos ajudou imenso a ultrapassar aquela fase. Este ano é uma incógnita, até porque neste ano, se o ano passado achamos que não íamos fazer em abril, bem, se calhar vamos fazer em junho, bem, vamos passar para setembro, este ano nem nos atrevemos a dizer o que é que vamos fazer, portanto vamos aguardar mais um tempo, vamos esperar que isto melhore, vamos acreditar nos nossos poderes públicos, nomeadamente na nossa Direção-Geral de Saúde, de que por volta de fins do verão estará toda a gente vacinada e teremos a imunidade de grupo, se não acontecer nada, uma nova variante não nos aparecer para cá a atazanar, mas mesmo assim já estamos em fim de setembro, não é? Quando acontecer, o que quer dizer que se houver algum problema nós não podemos estar a programar nada, porque vamos estar sempre naquela incógnita de que se poderemos ou não fazer alguma coisa.
Uhum. Falar de mecenato em Portugal, vamos falando, mas ainda há muitas empresas que não têm essa cultura. Há pouco referiu aqui um exemplo de uma grande empresa, obviamente, que vos consegue dar algum apoio. Tem, de certa forma, captado a atenção de outros empresários, nomeadamente daqui de Braga e da região, para estas ajudas tão necessárias?
Bom, é difícil, isto é sempre difícil porque, por norma, repare, isto acaba, penso que houve uma cultura empresarial que se instalou durante muitos anos em que todos os empresários investem, no fundo, o donativo é sempre visto como uma forma de investimento que deve ter um retorno. E, claro, na maior parte das nossas coisas, portanto, esse investimento não tem retorno. Nós o ano passado também, salvo publicidade aqui, ficámos bem agradados com a Primark, que resolveu aqui em Braga através de uma forma colaborativa diferente, também estabelecer um acordo connosco e ter os seus funcionários como voluntários para aquilo que nós também necessitamos. Claro, esta pandemia veio parar esta coisa toda. Mas de uma maneira geral, penso que há uma dificuldade na parte dos empresários, embora cada vez se fale mais em responsabilidade social, eu penso que a maior parte dos empresários estão a virar um pouco a sua responsabilidade para o interior e para os seus funcionários e não para o exterior e para as necessidades sociais da população em geral.
Até hoje, segundo fui percebendo, conseguiu, a AIA foi, já acompanhou cerca de 178 utentes, se não estou enganada, segundo os dados disponibilizados no vosso site. Quantas crianças é que estão atualmente a ser acompanhadas pela AIA?
Neste momento, em termos de crianças e jovens, estamos à volta, por ano será à volta de 50 crianças. Este número este ano poderia ter aumentado, mas também a nossa, digamos assim, a nossa logística, ou seja, o sítio onde estamos instalados, o número de salas que temos e a procura de um horário de fim de tarde pela maior parte dos pais não permite que possamos alargar a resposta. Poderia ser temporário ou não, certo é que isto vem nos mostrar que de facto o que pensávamos que o número de casos também de autismo estaria digamos, a manter-se, está com ligeiras subidas, ligeiras descidas, mas está a manter-se. Portanto, serão à volta de 50, 52 crianças em média, porque temos alguns que só vêm para uma ou duas terapias, temos outros que vêm fazer uma avaliação e depois poderão não continuar. Portanto, temos aqui distintas intervenções dentro de uma intervenção precoce.
Uhum. Tendo em conta esta limitação que falava, tendo em conta aquilo que nós sabemos sobre a Covid-19, distanciamento social, etc., os vossos espaços são suficientes para integrar todas estas crianças e jovens em segurança? Ou imagine, se fosse possível aumentar essa resposta, teriam também de conseguir outro espaço para o fazer?
Sim, em termos, por exemplo, da parte de intervenção precoce, já é uma necessidade nossa já apontada há vários anos. Procuramos vários espaços, ainda não encontramos nenhum que nos satisfizesse em termos da sua organização interna. Ademais, esta pandemia veio dar um pouco, ou as necessidades que este combate ao vírus nos propõe a todos, como por exemplo termos as salas arejadas, vem nos mostrar que realmente nós precisamos de espaços maiores, espaços com salas e com janelas, coisas que até aqui eram, digamos, um pouco…
secundárias.
Era secundária. Não se utilizava, o que interessava é que tivesse alguma luminosidade, de preferência natural, mas cada vez mais isto veio mostrar que de facto há essas necessidades, esse espaço. Nós, por exemplo, em Palmeira, com o número de utentes que temos, que neste momento são 14, 13, 14, faz-se as contas, por exemplo, ao espaço para os utentes, esquecemos que também temos lá os técnicos e, portanto, aquele espaço que nós achávamos à partida que iria ser uma coisa enorme, de repente está uma coisa pequena, não é? E à medida que também que vamos continuando a funcionar, vamos verificando novas necessidades. Por exemplo, se fosse hoje que estivéssemos a remodelar aquele espaço, se calhar procuraríamos alargar mais uma sala para o lado, uma sala, por exemplo, para terapia ocupacional, que estamos a ver para esta população, que faz-nos imensa falta, pelo menos para os que temos, não quer dizer que possam vir outros que não tenham essa necessidade, mas para os que temos, que faz imensa falta essa sala de terapia ocupacional, uma sala ampla onde todos possam estar.
No fundo, o edifício atual tem condições para esse alargamento, falta o resto, é isso?
Exato. Tem condições. Agora, se calhar este ano vamos começar a ver com a Câmara Municipal se há algum apoio nos projetos e há, primeiro, em termos de licenciamento ou de autorização, se é autorização para acoplar mais algumas salas ao edifício onde estamos. E depois, a partir daí, vamos ver se conseguimos construir mais algum espaço que vá de acordo ou de encontro às necessidades que vamos tendo.
Uhum. Além disso, esse outro espaço que referia, sem ser a sala de atividades específicas, esse espaço que procuravam seria na mesma nas imediações da atual sede, seria no centro da cidade, não tinham preferência?
Não, não temos preferência, teria que ser um local onde qualquer pessoa houvesse meios de transporte, pelo menos fossem até lá, porque a nossa sede, embora esteja em Palmeira, tem um bom transporte até lá. Portanto, apesar de estarmos em Palmeira, estamos a 6 km, não é, os 5 km do centro de Braga, portanto estamos pertíssimo. Onde estamos neste momento com as terapias, estamos ali mesmo, pertíssimo do centro, porque estamos na zona de São Vicente, perto ali do terminal de caminhonagem, portanto um espaço que quer a família venha de viatura própria, quer venha de transportes públicos, está ali mesmo perto. Portanto, a deslocação é mínima.
O Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo é já no próximo 2 de abril. A AIA vai, de alguma forma, tentar assinalar esta data, tendo em conta que ainda não regressou à sua atividade presencial.
Sim, amanhã mesmo vamos ter uma conversa com o Pedro Sermenho, que é, portanto, está ligado aí à parte de ateliês e de livros, para ver como é que se conseguimos fazer uma parceria, para ver se passamos este Dia Mundial de uma forma diferente, porque também não precisamos estar sempre a sermos, digamos, demasiado radicalistas a falar sempre sobre o autismo. Portanto, vamos celebrar esse dia, mas também iríamos propor uma celebração um pouco diferente, que amanhã vamos ver como é que, utilizando estas novas tecnologias, não é? Porque não vamos poder estar todos juntos, como é que vamos fazer o melhor possível esta comemoração, não é? Levar à memória que o autismo existe, que as pessoas com autismo existem, que as famílias também existem.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com o presidente da AIA. Perguntava-lhe também relativamente, no fundo, a todas estas questões que já foram sendo levantadas aqui, relacionadas com financiamento, com apoio, com as respostas que existem. Falta ainda muito fazer no nosso país para responder às necessidades que o autismo impõe.
Sem dúvida, não só para o autismo, para todo o tipo de deficiência. Portanto, se nós começamos a combater e a procurar algumas soluções a montante, portanto, nesta parte de intervenção precoce, que não há muitas instituições a fazê-lo, depois há todo um progresso. Portanto, qualquer pessoa, sei que tem ela deficiência ou não, vai crescendo, vai ficando mais idoso, vai tendo necessidades diferentes. E aqui no país, para além de faltar um maior investimento na parte de intervenção precoce, porque infelizmente olhamos sempre para isto como um custo e não como um investimento. Porque se olharmos para esta parte da intervenção precoce como um investimento, podemos deduzir que mais investimento nas pessoas, mais horas de intervenção, melhor prognóstico, menos custos para o Estado a seguir. E, portanto, depois, a partir do momento em que eles possam estar ou num centro de atividades ocupacionais, ou possam ter um tipo de atividade e aí saem fora deste sistema onde nós nos encontramos e podem ter uma vida o mais normal possível, também faltará centros de atividades ocupacionais e depois residências assistidas ou lares de residência, conforme também a severidade dos casos, e terminando sempre numa parte que hoje ainda não se desenvolveu, que é todos estes autistas, todas estas pessoas com transmissão 21, todas estas pessoas com paralisia cerebral vão ter necessidade de cuidados de saúde mais tarde. E, portanto, não temos nenhumas residências ou lares preparados para atender este tipo de necessidades, que vai ser uma coisa que já não está muito longe. Penso que quer em Braga, na APPA-CDM, que, como outras APPA-CDMs do país e outras APPA, nós já temos algumas pessoas com 60, 60 e tal anos que brevemente precisarão desses cuidados de saúde.
Eduardo, era também importante aqui recordarmos novamente algo que é a importância do diagnóstico precoce também e aqueles que são os primeiros sinais para os quais os pais devem estar alerta. É sempre importante falar sobre isto também, porque muitas vezes há o receio, acredito que surjam imensas questões e desafios para os pais no momento de pensarem que pode ser de facto uma realidade, esse confronto com a realidade. Como é que, a que é que os pais não podem deixar de prestar atenção?
Bom, de uma maneira geral, pelo menos quando estamos a falar do autismo, há diversos sinais. O que é preciso, de uma maneira geral, é os pais estarem abertos a que, seja numa creche, seja num pré-escolar, no jardim de infância, quando lhe é sugerido fazer qualquer tipo de avaliação, que não comecem logo a atacar o mensageiro. Não é? Portanto, no fundo, que olhem um pouco para esta necessidade de avaliação e vir para uma consulta de desenvolvimento como algo como quando a criança dá uma queda e nós vamos ao hospital e tiramos um raio-x para saber se está partido ou se não está partido. E, portanto, este será o princípio básico que os pais, de uma maneira geral, devem estar abertos. Depois, dentro dos pais, nós temos aqui dois grupos. Temos o grupo que nunca teve filhos, portanto, é que é o primeiro filho, e que é difícil essa detecção. Para os que têm outros filhos, é facilmente, porque fazem comparação e veem que há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Para os pais, que é o primeiro filho, é mais difícil, porque eles próprios se vão adaptando às diferenças ou de linguagem ou de comunicação dos seus filhos e vão, digamos, no fundo, não vão dando grande, não vão diferenciar muito que aquilo é um problema de desenvolvimento, mas que é qualquer coisa que é normal. Portanto, e aqui convém os pais estarem sempre muito atentos e ao menor dos sinais que pensem que podem estar a afetar o desenvolvimento dos seus filhos, devem recorrer ao médico de família ou uma consulta de desenvolvimento.
Eduardo, mesmo a fechar esta nossa conversa, regressam portanto ao trabalho a 5 de Abril, a data está a aproximar-se, mas gostava que tivesse sido mais cedo.
Sim, porque nós estivemos sempre preparados, não é? Até de uma maneira já até pensávamos que se nos ia deixar esse espaço de abertura agora, quando foi a abertura das creches, tal como aconteceu o ano passado. Penso que não foi quando foi a creche, foi quando foi o pré-escolar, mas também pensávamos que poderia ser. Não foi. Paciência, pronto, é um problema, mas de facto, quer os próprios profissionais estão em pulgas, como se costuma dizer, porque querem trabalhar, no fundo é um pouco isso, nós temos bons profissionais, quer os próprios pais estão sempre a perguntar e a telefonar quando é que será e se será desta. Vamos acreditar que sim, vamos ter esperança que sim e que vai tudo correr bem dentro desta novas alterações que nós já contamos que vão acontecer.
Uhum. Eduardo, muito obrigada. É assim o ponto final no Campus Verbal desta terça-feira, hoje com Eduardo Ribeiro, Presidente da Associação de Apoio e Inclusão ao Autista de Braga. Estamos de volta, já sabe, na próxima terça-feira com mais um convidado. Esta entrevista fica então disponível em podcast em rumo.pt. Tenha uma boa noite.